Bom, a gente está aqui falando sobre... Resolvi falar sobre duas perguntas existenciais nesse tempo de conversa da gente. Duas perguntas existenciais. A gente tem uma... Não é uma série, são só duas perguntas que a gente vai responder. São dois assuntos existenciais que a gente quer fugir. São realidades que a gente não quer... que a gente não gostaria de ficar pensando nela o tempo todo, mas, vez por outra, a gente acaba gastando mais tempo com isso. A primeira pergunta é, de onde viemos? E a segunda é, para onde vamos? Só que passa por outras perguntas, né? Que tem a ver com a existência. Com quem eu sou? Tem a ver com que momento é esse? Que momento é esse meu momento aqui na história? Que momento? O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo agora? E, bom, a tentativa, né, o desafio é de responder isso a partir da palavra de Deus, responder isso a partir da Bíblia. Um desafio grande porque quando a gente está olhando para a Bíblia, a gente tem uma coisa assim, a sociedade está levando a gente a moldar a Bíblia para dentro, um jeito da gente olhar e compreender a Bíblia é o que a sociedade está oferecendo para a gente. O que a sociedade hoje diz para a gente que a Bíblia é? E a gente começa a olhar para a Bíblia desse jeito. Então a Bíblia fica parecendo assim que é uma loja, tipo um sebo. Tipo uma loja de bugiganga, uma loja de coisas que são dispensáveis, ou coisas que alguém um dia trabalhou ali, mas aquilo não é mais tão importante assim. Foi importante para alguém um dia, mas não é mais importante para a gente hoje. É como aquelas coisas que você... aquilo que tem na sua casa que você foi legal para você, mas agora está na hora de botar um outro quadro aqui. Aquilo era legal para você em dado momento, aquele livro foi muito bom, mas agora está ocupando espaço, preciso de novos livros. Agora eu tenho esse móvel aqui, ele estava aqui, mas tem um móvel melhor, tem uma coisa melhor para colocar aqui, eu posso trocar e colocar uma outra coisa, e eu vou trocando e tirando coisas da minha casa e levando para um lugar. Que lugar é esse? Geralmente é um bazar, ou a gente dá para alguém que está precisando, é uma coisa assim que serviu, mas não serve. Foi bom, mas não é tão bom. Era bom para alguém, era bom para o meu pai, para o meu avô, era bom para o meu tio, era bom para outra pessoa, talvez seja bom para alguém, mas não é bom para mim. É o que a sociedade coloca para a gente, o que é a Bíblia hoje. O que é a palavra de Deus? Qual é a história da redenção? A gente está recebendo isso e recebe como se fosse essa loja, ou essas prateleiras, onde tem ali um pouco de promessa, um pouco de doutrina. Tem umas coisas assim, promessa para alguém, doutrina que não é para mim. Tem para algumas pessoas é um compêndio para dar lição de moral. Então vai pegar bem na Bíblia, só está cheio de lição de moral, não presta para nada. Outras pessoas dirão que são textos para mostrar um sistema teológico complexo que eu não consigo compreender e nem quero. Outros ainda dirão que é uma fonte de inspiração, de devoção para o cotidiano. Tudo isso pode ser, mas não é. A Bíblia não é uma fonte de devoção para o cotidiano, ela não é só isso, ela tem a história da redenção. Ela não é um monte de fragmentos históricos, teológicos, morais, devocionais, ela não é isso, ela tem uma história que representa a gente. Então, as pessoas que estão se relacionando através do que a nossa sociedade ensina, que é a Bíblia, está ensinando para a gente, ou está apresentando para a gente, um jeito da gente se relacionar com a Bíblia. Só que nós devemos compreender, aqueles que são discípulos de Jesus, compreendemos que a Bíblia, ela é que molda a gente. Não é a sociedade que molda a Bíblia e diz o que ela é para nós. Então, para alguns, assim, ela vai ser, tem um valor histórico, tem um valor de sabedoria, por causa dos livros de sabedoria, tem um valor histórico. Não, para nós é uma outra coisa, para nós é bem diferente. E para a gente compreender, a gente devia olhar para uma compreensão de que essa história ela contém a história da humanidade. Criação, queda, redenção e consumação. Aqui está na nossa, na Bíblia a gente tem então esse processo. E no formato disso, né, alguns escritores tentaram formatar isso de um jeito que a gente possa compreender. Não é a sociedade formatando, mas são escritores, homens que compreenderam a história da redenção, que querem, de algum jeito, fazer com que isso fique mais fácil para a gente compreender. E a gente tem um jeito de compreender na nossa sociedade hoje. O melhor jeito da gente compreender na nossa sociedade é a gente estar acostumado, muito acostumado com isso. Todos nós assistimos peça de teatro, a gente assiste série, a gente assiste novela, a gente assiste filme. a gente lê livros e a gente está acostumado a dividir isso por capítulos, está acostumado a dividir isso por episódios, está acostumado a separar isso por temporadas, a gente está acostumado a separar isso por cenas e por atos. A gente separa isso desse jeito. Então, nessa separação, a gente consegue compreender melhor como que as coisas funcionam, como que as coisas estão divididas, como que elas funcionam. Então, a gente, olhando desse jeito, a gente consegue compreender melhor aonde é que nós estamos. É o primeiro ato, é o segundo ato, é a primeira cena, a segunda cena. Nós estamos no final do filme, nós estamos no começo do filme. É que temporada é essa? Você já terminou, você está assistindo, que lugar é esse? Na primeira mensagem, que foi há duas semanas atrás, falando desse tema, eu dizia sobre de onde viemos. E quando eu falei de onde viemos, a gente sempre fica pensando em como que a gente aborda, a melhor forma de a gente abordar essa história que está aqui. Se a gente pensasse no pensar isso aplicado ao Parque do Ibirapuera, que já foi, né, o The Guardian, né, um jornal, disse que o Parque Ibirapuera, em 2015, ele disse que era o melhor parque do mundo. Mas nem mencionou Central Park. Então a gente acha que tem aí uma provocação, né? Porque é um jornal inglês e que né? Não está falando dos Estados Unidos. Mas a gente falando, quando ele começa a falar do que o Parque Ibirapuera é, você começa a ler o Parque Ibirapuera nesse jornal e você fala, caramba, é na minha cidade e eu não conheço. Porque tem várias formas de você ter uma experiência naquele parque. Tem várias formas de você entrar lá. Você acessa o parque. Algumas pessoas vão no parque e não vão nem pensar em quem são as pessoas que trabalharam para que o parque tenha toda essa informação de arquitetura, de urbanismo, de como que o parque está pensado, né? Um lago dividindo as duas realidades, o paisagismo do Burle Marx, as arquiteturas o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer ou o projeto de engenharia do engenheiro, escrevi até o nome dele aqui, ninguém nunca deve falar dele, só eu vou falar hoje, Joaquim Cardoso. Ninguém deve pensar nesses caras, né? Mas quando você chega lá, você não pensa nisso, você fala, vou no Ibirapuera. E é isso que a gente vai pensar quando a gente pensa aqui na Bíblia. Vou ler a Bíblia. Você pensa em Neemias? Você pensa em Davi? Você pensa, talvez você vai pensar nesses personagens que são maiores. Mas quando você vai ler, você pensa em Pedro, você pensa em, vou falar um nome mais desconhecido, você pensa em Absalão, você pensa em Obadias, você não pensa nesses nomes. Esses nomes não são tão significativos diante do que é a história, e é assim que a gente deve olhar, uma história que é maior. Mas como que eu entendo o resumo disso? Como que eu entendo parte disso? Como que eu entendo que aqui eu posso acessar a história da redenção? Aí tem algumas portas de acesso. Lógico, a melhor delas e a principal que a gente conhece é a Gênesis, a origem, está lá, criação, é ali, por ali começa. Mas a gente fala assim, mas eu queria, não, eu posso compreender de um outro jeito, mais panorâmico. Tem alguns textos que vão falar sobre isso. Mas se eu quero falar sobre redenção, eu posso ir para um profeta que fala sobre isso. Isaías 53, a gente vai ler esse capítulo do profeta Isaías, o capítulo 53, o texto a gente vai conseguir acessar a informação da redenção. Uma profecia, mais de 700 anos antes de Cristo pisar aqui nesse mundo, a gente tem uma profecia sobre quem Cristo é. Depois a gente pode ir olhando para outros acessos. Alguém vai preferir o Evangelho de João? Ou vai ler algum outro texto que tem a ver com história, tem a ver com poesia, com salmos, tem a ver com sabedoria? Você vai sempre encontrar um jeito de você abordar o texto. Mas se você abordar o texto só pensando no fragmento ou naquilo que você gosta, você não acessa a história. Para acessar a história, então, essas divisões, tem alguns escritores, né? um deles, e é o modelo que eu gosto, eu leio bastante sobre o que esse homem escreve, o nome dele é N.T. Wright, e ele escreve, ele fala que tem 5 atos, né? A história da redenção tem 5 atos, ele descreve como se fosse uma cena, descreve como se fosse uma peça de teatro com atos e cenas. E aí ele coloca isso de um jeito tão profundo que é uma coisa que fica mais fácil para a gente ler. Tem outro escritor que chama, que fala encenando o drama das escrituras. Ele é um alemão americano, o nome dele é Van Hooser, e ele faz isso da mesma forma. E aí tem vários escritores que abordam desse jeito. Mas pensando na construção dos atos, né? O ato 1 seria a criação, né? Deus estabelecendo o seu reino. O ato 2 é a rebelião no reino, né? A queda, né? Como aconteceu. Tudo isso a gente vai encontrar ali nos primeiros 3 capítulos de Gênesis. A gente vai encontrar criação e queda. No ato 3, o rei, com R maiúsculo, escolhe Israel. A redenção é iniciada. Então a história da redenção começa. A primeira cena é um povo para o rei. Segunda cena, uma terra para o povo. Então a gente tem ali aquilo que já vai acontecendo nos primeiros 5 livros da Bíblia. A gente já está encontrando o ato 1, o ato 2, o ato 3. Depois a gente tem um interlúdio. Então a gente tem nesse ato 3, ele vai até o final do Antigo Testamento. Olha que grande. Tem um interlúdio. E a gente tem o ato 4, a vinda do rei, que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, descrevendo a chegada do rei, né? E a redenção é realizada, está ali nos 4 evangelhos, a redenção realizada em Jesus. No ato 5, a gente tem a notícia sendo propagada, a notícia do rei sendo propagada, a missão da igreja. No ato 5 a gente está ali em Atos, no livro de Atos, e a gente tem as cartas da igreja. Então na cena 1 a gente tem a igreja indo de Jerusalém até Roma. Então as igrejas sendo plantadas, começando a plantar. E a cena 2, aí é onde nós estamos. É a igreja indo para todo mundo, o reino chegando para todo mundo, a notícia do reino chegando em todo lugar. E o ato 6, que a gente ainda não chegou, e aí isso aqui é um acréscimo de um outro escritor, ele diz que é a volta do rei e a redenção concluída, que é aquilo que a gente está pensando, para onde nós vamos? Olha que coisa interessante, a gente está pensando assim, eu não estou estático na história, nós estamos indo para um lugar, mas olha só, a gente canta, a gente ensina, a gente lê que o reino vem. Então acontece o seguinte, o reino está vindo e nós estamos indo. É um encontro, nós estamos indo de encontro na história da redenção. Então quando a igreja está vivendo, não pensando que o evangelho são fragmentos ou os textos bíblicos são fragmentos para a gente curtir. Pensando que a história da redenção é um todo e nós estamos dentro dela, o reino vem e nós vamos. Enquanto vamos, a gente faz o quê? Se o reino vem e nós vamos... Enquanto ele vem, nós fazemos o quê? Porque nós temos certeza que ele vem. E nós fazemos parte dessa história. Nós estamos dentro da missão. Então, Jesus, ele coloca a gente dentro desse processo. Para algumas pessoas, é para onde vamos. E às vezes a conversa é bobinha. Para onde vamos? Eu vou daqui ali. As coisas que eu estou fazendo não têm sentido nenhum. Mas todas as nossas promessas, as coisas que nós fazemos, aqueles que são discípulos de Jesus, estão tocados por esse reino que vem e pela vida que quero levar enquanto vou ao reino. E isso toca todas as coisas, porque se ele está redimindo todas as coisas, ele está transformando todas as coisas, isso toca tudo. O meu jeito de ser pai, o meu jeito de ser marido, o jeito da minha esposa ser mãe e ela ser minha esposa, toca todas as coisas. O compromisso que ela tem comigo, o compromisso que eu tenho com ela. O exemplo disso é o exemplo de Jesus na relação com a igreja, de amor profundo, de amor de entrega. É o meu amor e a minha relação com ela, a relação dela comigo. Tem exemplos na história de Jesus, na relação com a gente, e eu quero viver isso. Então a história da redenção, ela é alguma coisa que toca a minha vida, e ele está fazendo essa mudança que toca todas as coisas. Então a obra da redenção começa lá em Jesus e seus discípulos, é continuada pela igreja primitiva no livro de Atos, e após a ascensão de Jesus ela acontece lá, e ela é espalhada pelo Império Romano, por Paulo e pelos outros que estão junto com ele, e chega na gente aqui hoje e a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está espalhando e está vivendo a história da redenção. Enquanto vamos, então, a história avança, ela não para. Ela não está parada. Então a gente propaga a notícia do rei, a gente está envolvido, essa é a missão da igreja. Então aqui, o texto que eu usei na semana, na mensagem anterior de Colossenses capítulo 1, a gente está vendo Jesus fazer, vendo Deus trazendo através de Jesus de volta, reconciliando o mundo, trazendo de volta para si todo o universo. Esse processo de trazer para ele de volta todo o universo, então ele está fazendo isso pessoa por pessoa, ele está fazendo isso família por família, ele está fazendo isso um por um. É uma experiência comunitária no sentido de que nós estamos aqui juntos pensando em comunidade, em igreja, em grupo que está fazendo isso. Como grupo nós podemos fazer isso e a gente customiza Porque tem coisas que nós podemos fazer quando a gente descobre de forma criativa como é que a gente responde isso. A gente pode responder isso através da poesia, a gente pode responder isso através do nosso envolvimento na relação com a cidade, através da cidadania. A gente pode descobrir formas da gente responder isso. Então, tem uma tensão o tempo todo acontecendo, porque a gente vê que o reino vem, ele não chega, ele ainda não chegou, e todo mundo pensa, é agora. É como uma viagem. Eu estou viajando com as minhas crianças, com meus filhos, agora eles estão mais velhos, conseguem entender a dimensão da viagem. Mas durante muito tempo eles não conseguiam entender a dimensão da viagem, e às vezes a Júlia, minha filha, também não consegue entender. A gente está dentro do carro, a gente está no caminho, e a gente, enquanto está no caminho, a gente vai viajar, a gente só está viajando enquanto o carro está andando. Quando a gente para, por algum motivo, num posto de gasolina, a gente para em um restaurante, a gente para em um lugar, a pergunta é, já chegou? Não, não chegou. E por que a gente parou? A gente não parou. A gente continua viajando. A gente está no processo de viajar, ainda que a gente tenha parado. Eu parei porque eu vou abastecer, ou eu parei porque eu vou, por causa das minhas necessidades, eu vou comer, vou tomar água. Eu parei por isso, mas a viagem ainda está acontecendo. Já chegou? Não, não chegou. Então por que a gente parou? Não, nós não estamos parados, nós estamos em viagem, apesar de eu não estar sentindo esse deslocamento. Então o reino é esse que vem para nós e nós vamos a ele. Então está acontecendo, ele vindo na minha direção e eu indo na direção dele. Isso acontece. Isso está acontecendo, ele já está acontecendo no sentido de redenção. O que Jesus podia fazer por nós está feito, está consumado. Mas o processo de consumação de tudo isso na vida das pessoas, de consumação na história, de trazer para si de volta todas as coisas, ainda está acontecendo. E será completo. E a gente fica olhando para isso e a gente vê que tem um desejo profundo, inclusive, da criação. Né? O texto que eu quero ler com vocês aqui é Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 24. A gente tem o seguinte. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Então, quando a gente aceitou Jesus, quem aceitou Jesus, quem reconhece a salvação de Jesus, quem é discípulo de Jesus, já tem a esperança. Nós já recebemos o Espírito Santo como antecipação de um processo que está acontecendo. Então é aquele negócio, a viagem está acontecendo, estou indo na direção, sinto que está acontecendo, porque tenho o poder divino atuando em mim. E esse poder que atua em mim me ajuda a lidar com a realidade desse mundo e não viver sem esperança. Continuo indo, até quando a missão é difícil. Continuo indo, até quando as coisas não funcionam. Continuo indo, Vini, a música que você fez. Ainda... Né? Tem ainda algumas vezes na sua canção, ainda que eu não esteja vendo ali, eu não esteja vendo tudo de bom que tem nessa relação que eu tenho com Deus através de Jesus, eu ainda sem ver isso sei que é. Por que sei que é? Porque o Espírito está atuando em mim, provando que a verdade da palavra de Deus é. Ainda não, eu estou no processo, mas eu vou ver essa redenção. Enquanto, né, vamos... Para onde vamos? Enquanto vamos, nós desfrutamos do Espírito Santo de Deus, que nos dá paz, que excede todo entendimento, para a gente lidar com essa realidade de uma sociedade que às vezes despreza a gente. Às vezes não despreza. Está tudo bem. Metade do tempo, pelo menos, aqui desse lado do mundo, está tudo bem. A gente não sente desprezo nenhum. A gente vive normalmente, a gente não sente nada. Está tudo bem. De verdade. A gente não sente, a gente sabe das notícias do sofrimento, da perseguição de outras pessoas em outros lugares. Mas quando a gente olha para a natureza, a gente vê que tem um montão de coisa que não está funcionando. E a gente entende esse o que diz no versículo 22. A natureza está gemendo como se fosse dor de parto. E quem nunca viu alguém com dor de parto sabe como é que é, porque, como eu disse no começo, a gente assiste temporadas e episódios e novelas e filmes e vídeos e documentários. A gente sabe como é de ter assistido. Nem que tenha sido lá, né? Sem, tem bastante gente aqui da nossa turma que é da área de saúde. Mas, nem que tenha sido, você viu num vídeo, você não é da área da saúde, você viu num vídeo lá no primeiro grau, lá quando você estava estudando, no fundamental. Você viu lá, você lembra disso. Mas vários de nós aqui, a gente sabe dessa, da dor do parto. E algumas mulheres experimentaram essa dor. E quando a gente tem a descrição do texto falando que essa dor é uma dor que está... Então a gente sabe, quando a dor começa, e é o trabalho de parto, tem aqueles que são terríveis, no sentido de tempo, né? A dor de parto fica ali, o processo, né, de horas. Às vezes é rápido, é muito rápido, e às vezes dura 20 horas, 30 horas. É, a Monique, que é aqui da nossa igreja, ela ficou 30 horas em trabalho de parto. Foi bem sofrido, ela contou pra gente, escreveu um pouquinho falando que foi bem sofrido, mas tá feliz, né? A Giovana tá aí. Mas olha só o que a gente tem. A gente tem uma descrição que é um jeito de ilustrar aquilo que a natureza sente, mas também ilustra aquilo que a gente sente, porque a gente olha para as coisas que a gente está vendo aqui no nosso entorno, na nossa cidade, perto da gente, na nossa família, as dores que as pessoas passam, o que a pandemia provocou na gente, o que a gente está vivendo, né? A nossa igreja, ela existiu mais tempo na pandemia do que fora dela. E parte do que a gente está vivendo tem a ver com o resultado da pandemia. Algumas pessoas ainda inseguras de conviver com a gente. Elas não estão inseguras, não sentem à vontade, não sentem livre o suficiente para conviver com a gente. Então, o que o mundo está passando? O mundo tem a convulsão, ou tem o sofrimento, a dor, aquelas coisas que a gente olha e fala, não precisava ser desse jeito. Agora nós estamos aqui numa região onde você pode dar uma volta e você vai ver pessoas que estão morando na rua. Tem uma praça aqui, tem gente dormindo na rua. Mas não era para ser assim. Não deveria ser assim. Se a gente parar aqui no farol um pouquinho, a gente vai ver alguém pedindo comida. Não era para ser assim. Não devia ser assim. A gente também está sentindo, então não é só a natureza. Eu também sinto que não era para ser assim. Eu também não queria que fosse assim. Eu também sinto isso. E o Espírito está em mim dizendo... de verdade, o Espírito está comunicando o que o Espírito Santo diz quando ele está em nós. Ele está em nós, não é para consolar a gente, para dizer, deixa assim. Porque quando a gente pensa no Espírito Santo consolador, a gente pensa, para deixar assim. Não, o Espírito Santo, ele não está presente só para consolar a gente em relação ao que está no nosso entorno. Ele está na gente para ajudar a gente a lidar com a missão de restaurar todas as coisas. De algum jeito, isso é a resposta para essas pessoas. Ser redenção. Então, para onde vamos? Nós vamos responder às necessidades do mundo. Para onde vamos? Nós vamos levar a mensagem de esperança para quem não tem. Para onde vamos? Mostrar amor para quem não tem amor, para quem não conhece amor. Para onde vamos? Mostrar a fé para quem não conhece a fé. As pessoas estão desesperadas, sem esperança. Nós somos a mensagem de esperança. As pessoas estão desesperadas, sem amor. Nós temos o Espírito Santo que age em nós, levando a gente para poder apresentar esse amor. E assim está sendo cumprido a missão da igreja dentro daquilo que Jesus já começou. Então Deus está trazendo de volta para si todas as coisas. Como é que ele faz isso? Mandando um grupo de pessoas para resgatar. E a igreja de Cristo está nesse processo de resgatar, de resgate da imagem e semelhança de Deus. E algumas pessoas, eu olho para isso, vejo tanto sofrimento e eu imagino, né, o texto. Agora, uma leitura imaginativa. Tem um texto no livro de Jó, no comecinho do livro, que fala assim que tem um momento onde o próprio diabo vai falar com Deus. E eles começam a falar e conversam sobre Jó. Né? O texto de Jó, ele é um texto poético, uma poesia. Mas você imagina assim, então, essa construção da imagem, ele fala e eles começam a conversar sobre Jó. Você viu lá, meu servo? Você viu lá E daí ele fala, mas também... E começa aquela conversa. Mas eu fico imaginando que essa situação se repetindo. Eu imagino essa conversa continuando. E se essa conversa estivesse acontecendo hoje, acontecendo agora? Estão em conversa, numa conversa, tem então Deus conversando com o diabo. E ele está olhando para o mundo e está dizendo assim, olha só o que eu estou fazendo com as pessoas. Esse feriado aqui é um feriado que foi definido como um feriado que é, além de ser um feriado prolongado por na quinta-feira ter sido Tiradentes, então foi adiado por causa da pandemia, e nós estamos passando agora um feriado que também é do carnaval. Então você fica, sempre quando é na festa do carnaval, tem as pessoas que curtem, é uma festa normal, aproveita o feriado, vai para a praia, aproveita o feriado e faz alguma coisa em casa, e tem gente que curte a festa de um jeito que é normal de curtir uma festa, um feriado, uma festa nacional. Mas tem sempre alguém que exagera e muito. E esses exageros sempre produzem um resultado negativo, que passa por acidentes na estrada, por gente que bebeu demais, entrou em briga, por agressão, por destruição, por várias coisas que são destrutivas para as pessoas. Mas quero me referir a essa situação de gente que se autodestrói e, na sua autodestruição, ataca outras pessoas. Então imagina o diabo falando: olha o que eu faço, olha só esse... olha aqui o que eu faço com a tua imagem e semelhança. Então tem aquele homem, aquela mulher, aquela família, aquelas pessoas que num feriado como esse se usaram da sua liberdade para se autodestruírem e destruírem alguém. Cometeram crimes, destruíram, atacaram pessoas, se autodestruíram, porque não se cuidaram, aproveitando ou usando a liberdade que tinham, fizeram mais mal do que bem, ou só fizeram mal de intenção. Quando Deus olha para aquilo, Ele deve dizer aquilo que nós aqui temos, e nós dizemos: não era para ser assim. Eu não planejei desse jeito. Não era para ser desse jeito. Aí eu imagino Ele apontando para alguém de nós aqui: era para ser assim. Olha só. Tivesse deixado correr pelo caminho humano, sem que a redenção tivesse começado em Jesus, nós estaríamos em que caminho? Em que lugar? Se estivéssemos nós sem Jesus e sem o Espírito Santo atuando em nós, estaríamos também num caminho que não vai na direção do reino. Se o reino vem, e você não tem controle, o reino vem. Mas a diferença é que nós, compreendendo a missão da igreja e a nossa missão, nós vamos ao reino. Aquelas pessoas que não compreenderam ainda, elas não estão indo na direção do reino, eles estão andando aleatoriamente, elas estão andando para todos os lados, elas estão, hora ou outra, cruzam o nosso caminho e tentam até nos destruir. As pessoas estão indo para todos os lados, o reino está vindo e as pessoas estão fugindo dele, estão andando aleatoriamente por todos os lugares. Nós estamos indo na direção do reino e dizendo: é por aqui, esse é o caminho, para onde vamos? Vem comigo, vamos junto, você não sabe o que fazer, vamos junto. A história aponta para uma redenção final, vamos para o último ato. Enquanto isso, tem um montão de gente circulando por aí perdido, e o diabo está dizendo: está vendo, olha o que eu faço com a tua criação, olha o que eu faço com a tua imagem e semelhança, olha o que eu estou fazendo com isso. E a mensagem de Jesus é: eu já estou redimindo todas as coisas. A mensagem de Jesus é: eu já comecei a redenção. A mensagem de Jesus é: está consumado. Ainda não, nós estamos no meio do caminho, nós ainda não chegamos, mas a gente está viajando, e está viajando rápido, e vai chegar lá. Ou chega o reino rápido, ou a gente chega nele, mas a gente vai ter o grande encontro. Esse é o grande encontro que há de vir, a restauração de todas as coisas, quando a natureza para de gemer, e a gente também. Fica tranquilo, porque chega a hora onde nós vamos experimentar isso que está dizendo aqui. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Paciência e confiança, duas coisas que é bem difícil, dependendo do que nós sofremos ou do que nós passamos. Então, a gente, toda vez que olhar para a Bíblia, a gente tem que pensar nela, que a Bíblia deve nos moldar nessa esperança. E não a gente deixar que a cultura molde a Bíblia, ela modele a Bíblia, para se adequar a alguma coisa que fica na prateleira, como eu falei naquela loja de bugigangas que eu tinha falado. Então, a gente compreender que essa história, ela traz o fundamento para nós. Ela não é alguma coisa para ser absorvida pela história moderna. Ela está aqui para nos moldar e modelar, para a gente incorporar, para a gente saber qual é o nosso lugar, para a gente saber aonde estamos, né? Nesse sentido, é saber que horas são. Que horas são hoje? Né? Pensando, se a gente está olhando e nós estamos dentro de uma cena, dentro de um episódio, de um capítulo maior, de uma temporada grande, que cena é essa? Que ponto que nós estamos? Porque se nós não temos esperança, como é que a gente vai falar de esperança para quem tem menos ainda que a gente? Então a gente saber que hoje, que agora é dia da gente como igreja viver a missão. Viver a missão dizendo para as pessoas, tem esperança. Sendo essa mensagem viva, né? Transmitir isso. Então a gente contar aos nossos amigos, contar aos nossos parentes, contar às pessoas com quem que cruzam o nosso caminho, porque eles estão andando por aí aleatoriamente, não entendem que a gente está indo para um reino que vem, ajudar essas pessoas e convidá-las a conhecer o autor da história. O autor da história. E ele chamou a gente para continuar o ato 5. A história da redenção. A gente está dentro dessa história. A gente continua esse ato. Então a gente vai, pode olhar para a Bíblia aqui e falar assim, ah, Israel, a história começou, tem a origem, tem o povo de Israel, que foi o povo escolhido para revelar o autor, né? O autor da história escolheu um povo para revelar a sua redenção, Israel. E a redenção acontece em Jesus Cristo. E a gente aprende a olhar nos dois sentidos. Né? A gente aprende a olhar nos dois sentidos, a olhar para aquilo que a gente tem aqui, que compreende o Antigo Testamento. A gente olha para a história de Israel, e a gente olha para aquilo e a gente sabe que tem a ver com aquele povo, tem algumas coisas que são completamente comunicáveis e aplicado a nós, e tem algumas coisas que tem a ver com especificamente a história para aquele povo. A gente vê a história da redenção, a gente olha nos dois sentidos, a gente vê quem Jesus é e o que ele fez, e a gente olha para o outro lado também, a gente olha para esse lado de cá, onde nós já estamos e estamos indo na direção do reino, e a gente olha para aquilo que Jesus disse. Versículo para concluir o meu raciocínio aqui, João capítulo 20, Jesus falando com os discípulos, ele diz o seguinte, João 20, 21, mais uma vez ele disse, a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, soprou sobre eles o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se perdoarem, eles não estarão perdoados. Jesus estava aparecendo aos seus discípulos num momento depois que ele já tinha ressuscitado. E aí ele fala, olha, a mesma coisa, do mesmo jeito que Deus me enviou para vocês, eu envio vocês para as outras pessoas. E aí continua essa onda de gente enviando gente. Gente enviando gente, a gente na mesma missão. Me lembro de uma situação, não fui eu que vivi, foi a Adriana que viveu com a Júlia. A Júlia, com as limitações dela, ela lida sempre com as informações com literalidade, né, filha? Você é literal. E aí a gente tem que aprender a lidar com uma pessoa que é literal é um desafio muito grande. Quando a gente, as coisas que nós falamos que tem duplo sentido, não existe. Ou existe o sentido que para nós seria o duplo, ou existe um sentido direto. E a gente faz muito isso. A gente está o tempo todo falando em duplo sentido. Quando a gente tem uma pessoa literal perto da gente, que a gente percebe que a gente está falando de um assunto, mas a gente está querendo dizer, toda a fala está apontando para um lugar, mas na verdade nós estamos falando de um assunto secundário o tempo todo, ou estamos falando com tantas figuras que aquela pessoa que é literal não consegue compreender. Por exemplo, a Adriana estava com a Júlia e falou assim, filha, a gente vai atravessar a rua, mas lembra o que tem que fazer, né? Ela falou, lembro. Aí atravessou, daí a Adriana atravessou, e ela atravessou a rua assim, meio desajeitada, e a Adriana falou, filha, você não fez o que eu te falei, tem que olhar, lembra? Que quando atravessa a rua tem que olhar para os dois lados. Aí ela parou assim e olhou para a rua. Mas como? Como que eu olho para os dois lados? Aí arregalou o olho assim, como quem quer um olho olhar para cada lado. Você lembra disso, filha? Então, daí a Adriana falou assim, filha, desculpa. A gente olha para os dois lados, primeiro para um lado e depois para o outro lado. Porque não tem como a gente olhar para os dois lados ao mesmo tempo. Então pensar nisso, quando a gente vai compreender a história da redenção, a gente olha para os dois lados, A gente consegue, num olhar panorâmico, olhar para os dois lados ao mesmo tempo, apesar de quando nós estamos fazendo isso aqui numa mensagem, a gente ainda está olhando só para um lado, porque afinal de contas, nós estamos de um lado. A história da redenção tem o outro lado, que nós não vivemos, a gente consegue só receber informações e fazer isso na leitura. Agora, tem um lado da redenção que nós estamos vivendo. Esse lado da redenção que nós já estamos, o ato 5, nós já estamos vivendo. Nós precisamos então ficar atentos e viver hoje. O que acontece, e aqui é muito triste, para muitas pessoas acontece que você fica tão preso no outro lado, e aí você fica muito encantado com o outro lado, com aquilo que já foi. Você fica preso em coisas que já foram, que já passaram, e não vive o presente, que é o hoje dessa redenção. É o que? Oração. O que está acontecendo hoje? O ato de hoje. E aí tem um montão de gente fazendo estudos e conclusões e processos e trabalhos e um montão de coisa que tem a ver com o passado. Mas não faz do passado uma mensagem para o presente. E toda vez que a gente faz isso, vira sim aquele compêndio que é legal, mas foi legal para alguém. É um negócio que dá para ficar numa loja de bugiganga que não faz diferença nenhuma, porque a gente não pega a história do que aconteceu com aquele povo de Israel. Aquilo aconteceu, então aquilo entra no meu coração, tem algumas coisas que tem tudo a ver comigo, e isso funciona para mim, e isso serve como referência, e eu consigo olhar para o futuro e andar cheio de esperança. Falar da salvação. A salvação como restauração para a humanidade, como a restauração da humanidade, a restauração da criação humana. Falar de Jesus, que no seu tempo ele acolheu as pessoas desvalidas, e aquelas pessoas que nem tinham cara de povo, ele acolheu e cuidou e andou com essas pessoas, ao ponto de viver aquela transformação e o cuidado daquelas pessoas e fazer daquele grupo uma comunidade. Aquilo serve para a gente como referência. Mas ele deixou a gente com o quinto ato em aberto. Porque tem um montão de coisa que a gente não tem a resposta direta aqui na Bíblia. Como é que faz? Em dada circunstância, lidando com a nossa sociedade, como que a gente faz? Bom, a gente é chamado a viver o ato 5 com inovação e coerência. Coerência com o quê? Com aquilo que a gente tem aqui na palavra. O que acontece é que a gente tende a não ser inovador. E às vezes a gente é incoerente. Por que a gente não é inovador? Eu acho que quando a gente está falando do testemunho da criação e da redenção, tem um montão de gente dizendo assim: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer evangelismo e missões transculturais. Aí a missão da igreja está sendo cumprida. Bom, aí a gente não está sendo, a gente está sendo, está minimizando o desafio de viver a igreja e a redenção de todas as coisas. Eu acho que isso é um negócio importante, deve ser feito, mas é um pedaço. A gente está vendo só uma parte. Porque eu acho que a redenção de todas as coisas, ela chama a gente para viver sim a restauração de todas as coisas, para a gente viver e apresentar o Evangelho, para a gente trazer, né, tudo aquilo de volta a Jesus, mostrar como Jesus se relaciona com inovação e coerência, testemunhando o poder restaurador de Deus, também na política, na cidadania, na economia, na educação, nos negócios, nos estudos acadêmicos, na mídia, na arte, no fazer diversão, no viver a vida em família, no andar como comunidade, em todas as áreas. Porque toda vez que a gente pensa que é só no evangelismo e nas missões transculturais, a gente não está movido de esperança. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está espiritualizando uma coisa, dizendo que a redenção de todas as coisas é espiritual. E aí tem um montão de gente que vive isso. Aí vira mais um negócio para você guardar lá uma loja de sebo. Porque se Deus restaura todas as coisas e é só uma restauração espiritual, é uma outra dimensão, a restauração é espiritualizada, um negócio em outro lugar, então não muda nada aqui. Então não tem a ver com o meu hoje, tem a ver com o negócio, é só espiritual. Então é um negócio assim, eu sou salvo por Jesus hoje, para quando eu morrer, quando eu ficar velho. Enquanto isso, o que você faz? Nada. Então o reino vem, mas eu não vou. O reino está vindo e eu não vou na direção dele. E eu não faço ele se tornar verdade. Ele é uma realidade, mas que eu não vou na direção dele. Ele só está vindo. Então quando a gente está falando que a gente é chamado, o para onde vamos tem a ver com o reino que vem, então significa que eu já começo a viver e falar desse reino enquanto ele vem. Só que enquanto ele vem, ele já é realidade nas minhas relações de negócio. Eu faço um negócio como ninguém mais faz. com honestidade e transparência. Eu cuido dos meus filhos como a Bíblia ensina, que eu devo cuidar dos meus filhos, deixando com que eles sejam livres. A minha casa não é uma indústria. O meu filho mais velho não é igual ao meu filho mais novo, e os dois não são iguais à minha filha. Eles se vestem diferente, pensam de forma diferente, não é uma indústria. Apesar de eles serem parecidos comigo e com a Adriana, não é uma indústria de filho. Eles não são iguais. Então a história da redenção toca a eles, dando a eles capacidade de serem inovadores e criadores. Mas não faz com que eles queiram viver a missão do mesmo jeito que um vive. Para mim é importante as questões políticas. Para eles podem não ser. Para você pode não ser. Para você a questão política é a coisa mais distante de tudo que você vive e que você pensa. Eu não quero nem pensar nisso. Você quer pensar sobre educação. Ainda que eu ache que todas as coisas tocam a política, você vai falar, não, mas desse jeito que você acha, não, eu acho que é menos. Eu acho que a educação pode ir para outro caminho, mas todos nós, se nós estamos indo na direção de um reino que vem, a gente vai saber que Jesus está tocando todas as coisas. Eu educo da melhor forma que eu compreendo que a educação é transformadora e desenvolve as pessoas para se tornar a imagem e semelhança de Jesus. E a gente vai encontrar essa resposta em tudo. Então, quando eu sei que o reino está vindo e eu sei para onde eu vou, isso passa pelo que a gente aprende. Então, a gente é cidadão, consumidor, estudante, mãe, pai, amigo, marido. Poder restaurador de Deus está acontecendo e esse mundo pertence a Deus. Então, nós somos movidos pela esperança. E a gente vai, né, nessa direção, sabendo que todo joelho vai se dobrar. Um dia todo joelho se dobra, né? E no texto bíblico, quando fala isso, e a gente vai saber disso como uma realidade futura, isso vai acontecer por mal ou por bem. Se ajoelha por bem, no sentido de que o reino vem, e ele vem mesmo. Se você está indo na direção dele, você vai se ajoelhar até antes dele chegar. Agora, aqueles que não acreditam no reino, quando o reino chegar, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, querendo ou não. Mas aí já passou da hora que você pode, de livre escolha, dizer: eu pertenço a esse reino. Né? O reino está vindo em nossa direção. Então, lembrando que a gente se relaciona com um Deus que é todo poderoso para fazer com que todo o coração se volte a Ele. Tratando com pessoas que são completamente responsáveis nessa relação com Ele. Então a fé nos ajuda a nos apropriar dessa salvação em Cristo. O amor é a expressão da fé que marca a comunidade cristã. E a esperança é essa santa expectativa que o reino vem e que nós vamos a Ele. Então a esperança molda o futuro. Olha só, eu quero chamar o Vini aqui para cantar uma canção para terminar nossa conversa aqui. Mas a esperança molda o futuro. Olha só, aquele que está estudando direito, estudando medicina, estudando seja lá qual for o seu curso, pós-graduação, fazendo alguma coisa, isso molda o futuro. Então, eu estou fazendo medicina, isso molda o futuro. O que eu estudo está moldando o que farei ali na frente. Então, eu estou estudando, me preparando, porque eu vou atender as pessoas, vou fazer cirurgia, vou clinicar, vou ajudar as pessoas com os melhores medicamentos. E o que eu estou fazendo molda o futuro. Eu estou estudando, me preparando para que no futuro atenda bem quem chegar a mim. Esse preparo me ajuda a moldar o futuro. A salvação nos coloca em missão para moldar esse futuro. Porque se o reino vem, Mas eu sou cidadão do reino. Se o reino vem e eu já sou cidadão do reino, eu já estou moldando o futuro. Então tem algumas coisas que tem a ver com esse futuro. Com esse futuro de Deus que transforma todas as coisas, transformou as coisas em mim. Então o que alguém que é movido pela lógica da nossa sociedade? Numa situação de crise, a gente sabe se vingar. Alguém fez alguma coisa contra nós, a gente sabe muito bem de vingança, de ódio e de falta de perdão. Mas se eu, aprendendo os princípios do reino, eu aprendo a perdoar. Eu aprendo que a vingança pertence a Deus. eu aprendo que eu preciso lidar com isso porque a vingança e o ódio são venenos que consomem a minha alma. Eu tiro isso de mim, não é porque eu não acho que aquele que me fez um mal não deva pagar pelo mal que fez. Ele vai pagar, ele deve pagar. Mas eu não posso deixar que o mal que ele me fez habite em mim de forma que ele me envenene. Então eu deixo o Espírito Santo atuar em mim para que eu aprenda a lidar com esse veneno que pode eventualmente estar em mim. Eu estou moldando o futuro. O futuro onde, lá na frente, o texto bíblico de Apocalipse diz o mal já não existe. Então lá na frente o mal não vai existir, mas aqui eu lido com o mal e não quero que ele permaneça em mim. De vez em quando parece que ele está mais tempo do que deveria. De vez em quando parece que o ódio quer tomar conta. Mas eu, sabendo que eu estou lidando com o Espírito Santo, enfrento o mal e encontro a paz. A esperança molda o futuro. A esperança de um reino que vem. Nós estamos indo na direção dele e isso molda o futuro. Então quero desafiar você a viver esse testemunho tão amplo quanto a criação, que restaura todas as coisas e finalmente vai restaurar até mesmo as plantas, até mesmo os minerais, até toda a criação, novo céu e nova terra. Mas já começou, e começou em mim, começou em nós, começou no ser humano. Começa e faz uma coisa maravilhosa. Porque disso que estou falando, de mal, de vingança, de violência, eu entendo um pouco. E talvez você entenda também. Não sei se a violência tocou você. Ou se você foi ou é violento. Eu estou falando para você como um homem que foi violento. E que hoje tenho aprendido cada vez mais a transformar o meu coração duro e violento em um coração que ama, na esperança e na fé, no processo de moldar o futuro. E eu quero muito encontrar homens e mulheres e que a gente se ajunte com um grupo de pessoas que a gente, com coerência e inovação, leva a mensagem de esperança para esse mundo que sabe muito como odiar e sabe pouco como amar. E sendo Deus o próprio amor, que amou a gente tanto que mandou Jesus para nos salvar, nós somos a mensagem viva. Então quando a gente fala que a Bíblia pode ser alguma coisa que fica guardada em um lugar, que as pessoas não conseguem acessar porque é difícil, tem doutrina, tem uns textos e é tudo difícil, mas as pessoas conseguem acessar você, elas conseguem me acessar, nós somos a porta de acesso à história da redenção. Todo homem e toda mulher, discípulo de Jesus, que compreendeu que pela fé consegue viver nesse mundo, que consegue ser a mensagem viva de amor por esse mundo, de transformação desse mundo, é aquele portador da mensagem de esperança, então você é uma porta de acesso para a história da redenção. Que Deus nos leve nesse caminho de redenção e que muitas pessoas sejam alcançadas, muitas pessoas acreditem na transformação que é real. Nós vamos levando essa mensagem de esperança para um reino, na direção de um reino que está vindo. Que Deus nos abençoe.